Muito bom dia. Eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 31 até o 38. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e até pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso lhe expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: sai da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por mim, minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com o santo dos anjos. Até aqui, palavra de Deus, graças a Deus. E eu sempre gosto de lembrar de Pedro, o temperamento dele, ele lembra muito ao ser humano que a gente conhece de hoje. Eu acho que eu me identifico um pouquinho com esse temperamento intensivo. Esse temperamento, eu vou com tudo, eu mergulho e vamos embora. A minha esposa sempre fala que uma das minhas melhores virtudes é essa: eu vou com tudo. Comigo não tem mais ou menos. Se tem um projeto, eu mergulho com o cara, eu vou. E o tema da mensagem de hoje é o segredo. O segredo. O segredo para uma vida cristã bem-sucedida. Um segredo para eu conseguir andar firme com Cristo ao decorrer da minha caminhada na vida, na Terra. Eu anotei alguns pontos baseados no texto de hoje. Para a gente entender e conhecer qual que é o segredo para que eu possa ter uma vida vitoriosa com Deus, eu preciso entender algumas coisas desse texto que a gente acabou de ler. O primeiro ponto que eu anotei foi: eu preciso pensar nas coisas de Deus. Pedro, um pouquinho antes, ele tinha confessado Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Pedro, ele sabia quem Cristo era. Sim, ele sabia. Pedro sabia exatamente quem era Cristo. Ele já tinha convivido com Cristo, ele tinha muitas experiências, e ele já certamente sabia, falar assim: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não tinha dúvida disso. Mas existia um porém. Pedro tinha uma personalidade, um pensamento próprio muito forte. E nada de errado até então. Porém, ele achava que o pensamento dele era mais importante do que o pensamento de Cristo. Então, Pedro, ele entendia que Jesus era o Filho do Deus vivo. Sim, Jesus Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porém, Pedro, ele não entendia quando Jesus claramente explicava. Ele começa aqui em 31, ele fala assim: olha, é importante que eu morra e que eu venha ressuscitar. Isso para ele não entrava na cabeça dele. Isso não entrava na mente dele. Ele falava assim: não, eu quero você como rei político. Eu quero você como alguém que governe. Eu não estou seguindo um Cristo fracassado que venha morrer. Aí Jesus vem e fala assim: não, é importante que eu venha ser humilhado para eu cumprir, eu vim aqui por causa de uma causa. E aquilo não entra na cabeça de Pedro. Pedro fala assim: não, ok, tu é o Cristo, Filho de Deus vivo, mas você para mim é um rei político. Isso mesmo. Olha só, Jesus, para mim você é rei político, você veio aqui. E você tem que entender o seguinte: os discípulos, cada um tinha uma causa própria. Um pegava na arma, outro era através das ciências, outro era através da medicina. E todos eles representam, na realidade, cosmovisões e formas da gente entender o mundo. Representa um tipo de pessoa ali. E Pedro era aquele que falava assim: olha, Jesus, ok, o Senhor é o Senhor e Salvador, beleza. Mas o Senhor também veio para ser rei. E eu não vou aceitar você se humilhar. Não, eu não vou aceitar, não. E imediatamente Jesus vem e repreende ele na frente de todo mundo. O mesmo que tinha confessado Jesus como Cristo do Deus vivo, agora é repreendido por Jesus e fala assim, olha, Satanás, sai de perto de mim. Isso é muito confrontador. Ainda mais para esse tipo de pessoa, isso é muito confrontador. Mas você tem que entender aqui o que está acontecendo aqui. Pedro, ele não aceita Jesus com aquele onde que Pedro confia em Jesus tudo. Não. Pedro confia em Jesus algumas coisas. As coisas que ele defende como certo, ele não entrega para Jesus. E esse é o meu primeiro ponto. Nós precisamos entregar para Jesus tudo. Para a gente entender o segredo de vida com Cristo, nós precisamos entregar tudo. Não só aquilo que a gente defende como, ok, isso aqui funciona para mim, que você é um salvador e eu vou para o céu. Mas aqui na política, eu precisava, Senhor, que o Senhor fizesse isso para mim agora. Agora, a minha vida conjugal, nos meus filhos, sabe aquela famosa barganha? Eu quero te aceitar aqui, mas aqui eu quero o meu jeito. E é isso que Jesus vem repreender aqui. Ele repreende enquanto Pedro não pensa nas coisas do alto, ele pensa nas coisas do mundo. Esse é o primeiro ponto. E logo em seguida ele fala assim, olha, vem e tome a sua cruz. Esse é o meu segundo ponto. Para a gente entender o segredo que é viver com Cristo, nós precisamos tomar a nossa cruz. Mas o que significa isso? Nessa época, tomar a sua cruz representa nada mais, nada menos do que a condenação de morte. Isso não é nada legal. Condenação de morte significa o quê? Aos seus próprios sonhos, as suas próprias vontades, aquilo que nós, como seres humanos, queremos alcançar. Né? Achievements, eu sempre volto a falar isso, aquelas coisas que nós queremos conquistar por braço próprio, ou que a gente entende que é muito importante, casa própria, e etc, e etc. Esses dias eu postei uma foto muito linda da minha família e um professor meu me escreveu, achei muito legal, ele, olha, que família linda que Deus te deu. E eu entrei em contato com ele através disso e eu falei assim, olha, isso é a graça de Deus, mas eu tive que tomar umas decisões muito sérias na minha vida para eu trilhar esse caminho. Eu precisei tomar decisões sérias na minha juventude, quando eu tive que escolher entre o reino ou o abismo. São decisões, eu precisei tomar minha cruz. Tomar a cruz é morrer para si mesmo. Morrer para si mesmo significa por suas próprias vontades, por seus próprios desejos. E deixar que Cristo, o Salvador, ele não venha a ser só o Cristo, Filho de Deus vivo, mas que ele também venha a ser o ressurreto. Permitir pensar nas coisas divinas e não nas coisas humanas. Esse é o segundo ponto que eu anotei. Nós precisamos tomar a nossa cruz. Para entender o segredo que é a vida com Deus, eu preciso tomar a minha cruz. Eu preciso entender que talvez eu vou abrir mão de alguns desejos próprios, mas para que ele reine na minha vida. E muitas vezes isso significa uma ruptura na estrutura da zona de conforto. Sim, mas isso também representa vida em abundância, vida em paz plena. E mais do que nunca nos vemos na sociedade hoje, em meio a pessoas famosas ou pessoas com muito recurso, que a paz é algo inegociável. Deitar a noite na cama, no travesseiro, acreditar que aquele que começou a boa é fiel e no próximo dia poder contemplar com a graça de Deus, de poder acordar, que coisa maravilhosa. E eu quero concluir com um terceiro ponto. Jesus, ele termina esse texto que eu acabei de ler com um trocadilho, uma troca de palavra. Perder é ganhar, ganhar é perder. E meu terceiro ponto é esse. Salvar versus perder. Ele fala assim, olha, quem ganha a sua vida, a perde. E quem perde a sua vida por mim, esse é a ganha. Olha que interessante, é o mundo do contrário, né? É onde que é a formiga tamanho do elefante, onde que é o elefante a gente pisa como se fosse uma formiga. O mundo do contrário. Nós precisamos entender que com Cristo nós vivemos no mundo do contrário. Onde que as coisas não são racionais, como nos é ensinado na escola. Onde que as coisas não são do jeito que eu penso que deveria ser. Muitas vezes as coisas são completamente ao contrário. Mesmo que nós não entendemos, mas aí entra a nossa fé que precisamos exercer. Para que a gente possa ter uma vida com Deus e entender o segredo que é viver com Deus, nós precisamos depositar a nossa fé de uma maneira que ganhar é perder e perder é ganhar. É onde que nós doamos tudo para ganhar. Onde que nós doamos tudo para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos filhos, para uma vida no altar. Hoje eu posso ter 3 filhos. E eu e minha esposa, a gente tem um desejo, instruir eles no altar. Não é fácil, não é mole, mas é o nosso desejo, construir eles no altar. Não que seja feita a minha vontade na vida deles, que eles venham alcançar os projetos ou a profissão que eu queira para eles, mas que eles possam viver no altar. Que eles possam dedicar a juventude deles, a adolescência deles no altar, na igreja, ministrando, sendo usado por Deus. E que eu possa ser esse instrumento, entender os dons que cada um tem e orientá-los. Olha, vai por aqui, filho, vai por aqui. Sempre guiando, mas muitas vezes nós queremos fazer isso com aquela coisa, com aquele raciocínio lógico, né? Eu quero entender o que significa isso. E com Cristo não é assim. Com Cristo quem ganha, perde. E quem perde, ganha. E eu quero concluir com esse texto. Que nós precisamos pensar nas coisas de Deus. Recapitulando. Nós precisamos tomar a nossa cruz. E nós precisamos entender que com Cristo nós estamos no mundo do contrário. Não é que nem um investimento, que eu invisto 5 e eu sei que vai me dar tantos porcentagens e depois do final do ano eu vou ter 6,5. Não, no reino de Deus é diferente, é um mundo do contrário. Nós não entendemos, mas nós temos fé. E nós temos testemunhos inúmeros para contar de como o nosso Deus tem sido fiel para conosco, não é verdade? Então fica aí a minha palavra para você hoje, o segredo de viver uma vida abundante com Cristo. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz e ela nos constrange, Senhor. Ela nos leva mais perto de ti, isso que nós queremos, andar mais perto de ti, Senhor. Onde que o Senhor possa ser exaltado, glorificado através da nossa vida e nos ajuda, Senhor, a entender esse segredo da vida contigo. Entender que contigo nós podemos ser mais que vencedores. É o Senhor em nós. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe ricamente e te dê uma semana cheia de vitória e cheia de romper. Em nome de Jesus.